Hugo Beja tem 41 anos, não é de Beja, é de Setúbal e está na Colômbia. Chegou em janeiro de 2019 a Bogotá e na mala levava 3 anos de experiência fora do nosso país, estes 3 vividos no Brasil. Tudo começou em 2016, em janeiro. Uma boa altura do ano para começar o que quer que seja. Hugo, como é que começou esta sua vida de português no mundo? O que é que o fez deixar o nosso país em janeiro de 2016? Já lá vão 5 anos.
Efetivamente, quase 6. Então, o que me fez foi efetivamente vivenciar outras experiências, a nível profissional, a nível pessoal e a nível familiar, não é? Uma vez que nos mudámos como família em janeiro de 2016 para São Paulo. Portugal é um excelente país, não há dúvida, mas efetivamente a nível profissional atrai muito realmente ter uma experiência internacional para enriquecer o nosso currículo. Foi isso, foi o gosto e de ir à aventura. A família ajuda muito, porque a minha esposa também é muito aventureira. Gostamos de conhecer pessoas novas, culturas novas e países novos. Então foi esse desafio que nos fez realmente pegar nas malas e avançar numa primeira fase para o Brasil e agora numa segunda para a Colômbia.
Hugo, mas ter experiências internacionais esteve sempre nos vossos planos? Era um objetivo vosso? Ou foram as circunstâncias, uma oportunidade que surgiu, que vos fizeram olhar para fora, para o estrangeiro com outros olhos?
Não, foi algo que sempre teve na nossa cabeça, era algo que realmente queríamos que se tornasse realidade. Felizmente aconteceu, e quando aconteceu a proposta para ir para fora, pois o sim foi
Foi
imediato.
Fácil de dizer.
Muito fácil, porque era realmente algo que nós queríamos, portanto. E não era só eu, portanto, era a família, portanto, então ajuda muito. Quando chegou a proposta ou a conversa foi excelente porque foi o concretizar realmente de algo que estava nos nossos planos, portanto foi excelente.
Bom, estiveram no Brasil 3 anos, uma mudança em família. Família esta que cresceu enquanto estiveram no Brasil, ao que sei. Como é que resumiria estes 3 anos de vida em São Paulo, a vossa primeira experiência internacional?
Pois, tudo uma novidade, não é? Tudo é uma novidade, porque efetivamente as pessoas, bom, podem imaginar que é tudo novo, portanto, não conhecemos nada, desde dos documentos até à cidade, porque ainda por cima é uma cidade gigante. São Paulo é 3 vezes maior do que Portugal, portanto, foi uma experiência muito agradável, tudo novidade, mas com muito entusiasmo. Família super adaptada, adaptou-se super bem. A língua, por acaso, era a mesma, portanto, no caso, não é que tínhamos pedido que fosse realmente a língua portuguesa para o próximo destino, mas aconteceu e o Brasil tem muita alegria. Ou seja, nós gostamos imenso da experiência no Brasil. As pessoas são o grande ativo do Brasil, são pessoas muito simpáticas, muito amáveis, muito, muito hospitaleiras. Isso tornou realmente esses 3 anos, pronto, que fossem mais fáceis de integração e de adaptação. Efetivamente, também cresceu a família, porque a Noa nasceu em 2016 e pronto, aí a temos, uma menina super, super feliz, à imagem dos brasileiros, né?
Bom, e em família prosseguem esta viagem, mudam-se do Brasil para a Colômbia. Desta vez já não são 3, são 4, porque a família cresceu, como o Hugo acabou de dizer, e tendo até por base a comparação que pode fazer com o Brasil, consegue imaginar que se a primeira experiência tivesse sido a Colômbia, teria sido mais fácil do que foi no Brasil? Ou teria sido mais difícil?
É, são países diferentes, né? Nós gostamos de ambos. Acho que são experiências diferentes. As pessoas são diferentes, principalmente em Bogotá. As pessoas são mais ou menos próximas, né? Há realmente uma dificuldade maior de interagir com a população local, com o colombiano em geral. Mas eu acho que não seria diferente. Não, estamos muito contentes com estar na Colômbia. Como cidade, para nós é mais agradável. É mais verde, tem montanha. É mais agradável, realmente no Brasil, a parte pessoal, né, o contacto com as pessoas locais é mais fácil, mas eu penso que não teria dificuldade em adaptar-nos à Colômbia se tivesse sido o primeiro destino. Acho que são experiências diferentes, isso sim.
Como é que foi, adaptarem-se à Colômbia depois do Brasil? Como é que foi o processo de adaptação da família?
Não, foi bem. Foi bem ao início, como sempre, as dificuldades do costume, né? Até apanharmos o jeito local. Mas, portanto, a Noa e a Leonor adaptaram super bem ao entorno escolar. A Eunice também super bem aqui à cidade. E acabamos por estar muito satisfeitos na Colômbia. E não foi difícil. É que eu acho que ajuda muito quando realmente somos nós que queremos estas mudanças, não é? Este salto, conhecer, digamos que, coisas novas. Então isso acaba por ajudar muito à adaptação local.
Porque se queremos a mudança, temos também que ir, abertos à diferença.
Isso é fundamental. Ou seja, temos que pensar que não estamos em Portugal, não estamos habituados. Portugal é completamente diferente da América Latina, neste caso dos dois países, e realmente a mente tem que estar aberta, para poder ser fácil a adaptação. E esse é o nosso objetivo. Portanto, também não queremos mudar para um país mantendo tudo o que nós estamos acostumados a viver em Portugal. Portanto, não, queremos adaptar-nos, queremos interagir com agentes locais, conhecer as coisas locais. É fundamental, fundamental.
No fundo, mergulhar na cultura que vos recebe. O que é que mais o surpreendeu em termos culturais, em termos sociais, aí na Colômbia?
É, um pouco como o Brasil, não é? Pronto, são países em que há uma desigualdade muito grande, né? Portanto, desigualdade social. São coisas menos agradáveis de ver, né? Que é muito mais difícil de observar em Portugal. Portanto, isso é o que talvez choca mais, né? Mas, ao fim e ao cabo, temos que nos adaptar até a isso, não é? Portanto, e temos que fazer ver também à família, no caso às nossas filhas, que efetivamente os países são diferentes, não é? E temos que nos adaptar e temos que ser conscientes que efetivamente existe essa desigualdade social e temos que saber lidar com isso, o que não é fácil, não é? Temos que ter alguns cuidados, também, não é? São cidades muito grandes, em que efetivamente há zonas mais complicadas que outras. Então acaba por ser uma aprendizagem, né, do dia a dia, de viver nestes países e na América Latina e nestas grandes cidades, né? Mas o resto também no, nos fascina muita coisa, né? A Colômbia é um país espetacular. Tem muitas coisas lindas para se conhecer, para ver. Há que aproveitar.
Sem dúvida. Hugo, e nesta diferença, nestes aspectos positivos que fazia referência, nestas diferenças no que toca a costumes, a tradições, algum que queira partilhar connosco?
É, gastronomia, né? Bem diferente. Bem diferente. Eu custa-me experimentar coisas novas. A Eunice não. A Eunice é muito mais aberta a isso. Mas efetivamente a gastronomia é muito diferente do que estamos acostumados a Portugal, né? E ao Brasil. Realmente é um aspecto que a mim não me gera dificuldade, mas custa-me chegar até esse nível cultural tão, tão forte, né? Porque há coisas realmente são muito diferentes, né? Desde o pequeno almoço ao jantar.
Quer falar de algumas dessas diferenças? Por exemplo, o que é que se come por aí ao pequeno almoço?
Aqui pode-se comer o caldo, que é uma sopa com carne e osso, ou seja, por exemplo, né?
Estou a
São coisas
franzir a
assim bem
testa.
diferentes. Ou seja, são coisas que realmente são muito fortes para os hábitos portugueses do pequeno almoço, né? Como refeições quase, mas pronto, o tamahal também há uma coisa que é como são uma mistura de carnes, são coisas bem fortes, né? Há coisas muito muito fortes no pequeno almoço, para além das arepas, mas pronto, isso acaba por ser não tão distante ou não tão diferente do que temos em Portugal, porque acaba por ser mais leve. Mas sim, é curioso.
Diferenças que nos fazem, na verdade, culturalmente diferentes uns dos outros. Nesta altura, e passados, na verdade, mais de 2 anos, quase 3, desde que aí chegaram, sentem-se em casa. apesar de bem adaptados, de gostarem de aí estar, há sempre aquele sentimento de que não pertencemos àquele lugar?
Então, adaptados, sem dúvida. Super adaptados. Todos. Portanto, de Eunice, às meninas, a mim, a nível também profissional, né? E pessoal. Agora, pensar em 5 anos à frente e dizer que vamos estar aqui, pois não, não é isso. Ou seja, sentimos em casa, mas não pensamos continuar a viver para sempre na Colômbia. Queremos continuar a nossa aventura pelo mundo, seguramente. Ou seja, não pensamos também no regresso a Portugal. Obviamente que adoramos regressar, estar com a família. Foi duro agora na pandemia estar quase um ano e meio sem poder ir a Portugal, mas queremos continuar a nossa aventura para outro país.
E já sabem para onde é que vão a seguir? Ou pelo menos sabem para onde gostariam de ir?
A diferença é tremenda, porque, porque não depende da nossa escolha, né? Se tivéssemos para escolher, sim. Mas não, estamos abertos a conhecer coisas novas. Obviamente que não temos ainda uma decisão, nem algo em mente, mas pronto, vamos esperar para ver.
Vão esperar e vão continuar a ser portugueses no mundo, certamente. Hugo, em termos profissionais, que projeto é que tem em mãos? O que é que faz por aí?
Então, eu sou o diretor financeiro da Colômbia, continuo também a responder pelo Brasil, portanto, também acabo por continuar a ir a São Paulo com frequência. Eu trabalho numa empresa espanhola, uma multinacional espanhola da construção civil, que é a Ferrovial, e aqui desenvolvemos projetos de infraestrutura. Neste caso, temos dois projetos ativos, um na região do Santander, portanto, aqui na região centro da Colômbia, e outro aqui em Bogotá, que está para começar. Então, são projetos que são realmente singulares, principalmente o de Bucaramanga, é um projeto que já leva 6 anos de execução, um projeto que vai efetivamente ajudar agentes da Colômbia, principalmente da região do Santander, a poder ter melhores vias de comunicação. É uma estrada com túneis, então vai ajudar a que as distâncias sejam mais curtas. E é um privilégio para mim, como profissional, e para a empresa, para a Ferrovial, poder ajudar com o nosso conhecimento mundial, a Colômbia, neste caso, a desenvolver estas infraestruturas que tão importantes são e que podem catapultar realmente para a Colômbia para outros níveis de desenvolvimento. Então, excelente. E é muito bom trabalhar com as pessoas locais e trazer o nosso conhecimento e aprender com elas diariamente. Então é excelente. É uma excelente oportunidade.
Hugo, falava há pouco da questão da pandemia. A sua vida profissional, estes projetos em que está envolvido, sofreram algum impacto por causa da pandemia?
Sim, tiveram impacto. Efetivamente tiveram impacto. Se bem que as obras de infraestrutura foram reconhecidas como obras de caráter de emergência nesta situação pandémica, ainda assim, obviamente, tiveram impacto, porque, nomeadamente na obra que já está em andamento, na obra de Bucaramanga, tínhamos cerca de 3 mil pessoas no ativo diariamente no projeto, parámos cerca de 40 dias, então desmobilizar praticamente a 100% a obra e voltar a mobilizar ao fim de 40 dias. Foram tempos complexos, né, difíceis, mas realmente, para além desse impacto e efetivamente depois também no regresso, todas as medidas de proteção que tivemos que implementar, pois acabam por tirar um pouco de rendimento aos trabalhos, mas também não podemos dizer que perdemos, não sei, 90% da produção que tínhamos. Não, isso aconteceu durante 40 dias. A partir daí, as pessoas, a equipa como um todo, acabou por ter que adaptar às novas circunstâncias, né? Como nós, cidadãos do mundo, tivemos que nos adaptar. E eu diria que o impacto ainda se mantém, mas a um nível bastante residual.
Vamos falar um bocadinho da cidade de Bogotá. É uma cidade gigantesca, não é uma cidade que se conheça num fim de semana, mas se pudéssemos viajar até à Colômbia nesta altura, para o ir visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos mesmo que conhecer?
Então, depende do tempo, né? Depende do tempo. Mas Bogotá, como cidade, é uma cidade muito agradável. Obviamente que depende da zona da cidade, A zona sul é uma zona de um estrato. Aqui há vários estratos. Aqui somos catalogados por
Catalogados?
estratos, portanto, desde o 1 até o 6. Os estratos mais baixos, ou seja, com menos condição social e económica, estão na zona sul da cidade. Na zona norte acaba por ser onde está a zona mais empresarial e realmente, portanto, onde estão os colégios, onde há, digamos, como uma infraestrutura mais robusta. Como cidade, temos uma montanha que é vista praticamente de toda a cidade. Sítios para conhecer. Então, temos o centro da cidade. É uma zona turística, é uma zona que tem museus. Portanto, é agradável fazer uma visita e conhecer o Museu Botero, o Museu do Ouro. Acho que não pode, não podemos perder, quando visitamos Bogotá. Até porque depois podemos fazer uma visita turística pelo Machiva, que nos leva aos pontos mais importantes e é muito interessante. Depois temos Monserrate. Bom, Colômbia e Bogotá é uma cidade que está em 2.600 metros de altitude. Mas para ter uma ideia, nós subindo a Monserrate, que está aqui bastante cerca do centro da cidade, chegamos a um nível de 3.300 metros. Dá para subir a pé, tem umas escadas. Que as pessoas no fim de semana aproveitam para subir, cerca de 1 hora sempre a subir. Ou temos o teleférico, que em 5 minutos nos faz chegar ao topo de Monserrate. É uma zona que tem hotéis, tem restaurantes, tem bastante comércio e é uma zona que há que conhecer também, é indispensável. Depois, não muito longe, mas já um pouco fora da cidade, temos a Catedral do Sal. Em Zipaquirá, que é espetacular, é um dos ícones daqui da zona de Bogotá, e que se alguém vem cá, familiares, pois é lugar obrigatório, porque é realmente é uma gruta de sal debaixo da terra e é espetacular, é muito interessante. Isto falando de Bogotá e dos pontos mais importantes. Já saindo de Bogotá, há muita coisa para ver.
Acredito que sim. Ficam aqui algumas sugestões para quem viajar até Bogotá. Hugo, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos quase 6 anos desta vida fora do nosso país, em contacto com culturas e sociedades diferentes? O que é que se aprende com uma vida como a que tem tido?
Então, primeiro é sinal que foi a escolha certa. Acertamos que a experiência internacional ia nos enriquecer como pessoas e como família. A grande aprendizagem, eu acho que acima de tudo o contacto social, né? Portanto, com as pessoas. A aprendizagem diária, seja a trabalhar, seja na vida social, é a grande mais-valia desta experiência. A troca de opiniões, a ver como as pessoas pensam de outra forma, assim, a mente aberta para entender outras culturas, adaptar-nos a elas. Eu acho que isso é o maior ativo que nós estamos a ganhar por estar fora de Portugal, não é? É a aprendizagem com a pessoa e com novas formas de pensamento do mais variado tipo. Então é a grande mais-valia que estamos a ganhar com tudo isso.
Saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal estando tão longe?
É, família, não é? Portanto, e depois todos os costumes que temos, as nossas praias, a nossa gastronomia. Quando nós vamos a Portugal, pois a primeira coisa que fazemos é matar a saudade de comer o nosso peixe, que efetivamente nem no Brasil, nem na Colômbia há igual, não há. Portanto, o nosso peixe, os nosso, a nossa gastronomia tão ampla que temos, no nosso caso, que somos de Setúbal, o choco frito. Então, quando voltamos, é matar as saudades de tudo isso, né? Das nossas praias, da nossa família, obviamente. E é bom porque eu acho que o regresso faz-nos voltar ao passado, cobrir esses desejos de quando estamos fora e também de dar mais valor a pequenas coisas que, afinal, como não temos diariamente à nossa mão, ou disponíveis, que acabamos por dar mais valor. Isso
São chamados
é bom.
pequenos nadas.
É isso mesmo.
Só falta mesmo uma palavra, Hugo, que melhor resume a sua história de português no mundo.
Não é fácil. Não, é uma experiência familiar inolvidável. Ou seja, eu acho que nos vai marcar para sempre estas recordações. Eu acho que são recordações que vamos levar para sempre nas nossas memórias. Acho que isso vai ser quando voltarmos um dia a Portugal, porque obviamente temos esse desejo, não é? Daqui a uns bons anos. São as recordações.
Bom, e por enquanto vai continuar a acumular recordações, porque já percebemos que em família vão continuar a ser portugueses no mundo. Muito obrigada, Hugo Beja. Está na cidade de Bogotá, na Colômbia. É um português no mundo desde 2016.